Livro de 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Livro de Gálatas, capítulo número, deixa eu achar aqui, capítulo número 2, versículo número 20. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somente até aqui, vamos orar. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, labalabaxéia, surianda, lalalabaxéia, serebicanda, lalalabaxéia. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus, crendo na Tua presença neste lugar, Senhor. Crendo, Senhor, de toda a terra que Tu estás aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Rogo a Ti, então, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso fale conosco, Senhor. Que o Teu óleo precioso seja derramado sobre as nossas cabeças e sobre os nossos corações, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a Ti, ricandalalabaxubia, andalalabaxéia, serebicandalalaba, ricalabaxubia, ricandalalabaxéia, serebicandalalabaxéia. Que a Tua glória seja manifesta em nós, Senhor da glória, Pai. E que o Teu poder, Senhor, nos envolva. Envolve-nos, Filho de Deus. Envolve com Teu poder a Tua igreja agora, Senhor. Que o meu coração e a minha mente, Senhor, sejam completamente tomados por Ti, Senhor. E que os meus lábios, Senhor, profiram as Tuas palavras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus, Deus. Portanto, eu sei que Tu me ouves, Senhor de Nazaré. Labalabaxéias, serebicandalalabaxéias. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste lugar, Senhor de toda a terra, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, estamos encerrando, né, hoje, né, o nosso propósito de estarmos ministrando a igreja a respeito de algo tão importante para a igreja, que é a santificação, né? Foi ministrado aqui, o presbítero Leonardo ministrou na quinta-feira a respeito de santificação, o presbítero Cristiano ministrou na sexta-feira, durante o culto que nós tivemos aqui também, a respeito da santificação. Ontem nós enviamos a nossa mensagem pastoral da semana, também falando a respeito de santificação. E hoje nós vamos falar também a respeito de santificação, né? Daquilo que nós devemos fazer para que nós possamos estar na presença de Deus de forma efetiva, né? Para que nós possamos estar ali, né, sentindo a presença de Deus de forma muito comum, muito natural, né? E não, muitas vezes, se esforçando de forma extrema para sentir algo de Deus. Eu sempre falo, irmãos, nós devemos nos acostumar a falar com Deus e sentir Deus, a falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Nós devemos nos acostumar a sermos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, sermos direcionados pelo Senhor para orar por uma pessoa ou para falar uma palavra para uma pessoa. Isso tudo são experiências que devem fazer parte da nossa vida de forma efetiva, ou seja, constante. Não podemos, né, ser usados por Deus uma vez por ano. Não podemos ser usados por Deus, né, quando não houver mais alternativas para o Senhor, né, ao redor. Mas sim, devemos nos acostumar a viver a grandeza de Deus nas nossas vidas e entender, né, aquilo que Deus fala ou aquilo que Deus deseja. E é interessante, irmãos, nós falarmos um pouco sobre isso, porque quando nós falamos dessa forma, né, que nós devemos ter esse contato com Deus de forma efetiva, de forma natural ou de forma constante, talvez as pessoas, né, comecem a olhar para isso e comecem a imaginar que para que isso aconteça nós devemos estar bem em todos os momentos, nós devemos estar ali, né, sem lutas em todos os momentos, mas não. Nós devemos viver a glória de Deus nesse mundo a todo instante e a todo momento, independentemente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não devemos entender, irmãos, que você vai conseguir fazer isso de forma muito fácil, porque a tua vida neste mundo é uma vida de lutas, é uma vida onde nós temos o quê? Que estar a todo instante e a todo momento, filtrando o nosso coração, filtrando a nossa mente, filtrando as nossas palavras, para que nós possamos não pecar, né? Para que nós possamos estar ali na presença de Deus e possamos estar sentindo Deus e possamos estar ouvindo a voz de Deus e possamos estar fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. E muitas pessoas se deixam envolver tanto pelas suas lutas, que sempre existirão, se deixam envolver tanto pelos seus problemas que existirão e não conseguem no meio dessa jornada, no meio dessa luta, né, permanecer da mesma forma, né, que estava quando as lutas não eram tão acirradas ou quando os problemas não estavam ali, né, aflorando. E nós não podemos, de forma nenhuma, irmãos amados, entender que nós vamos somente buscar a Deus, ou somente ouvir a voz de Deus, ou somente nos entregarmos efetivamente a Deus quando nós estivermos desesperados, ou quando nós estivermos ali necessitando de uma ajuda extrema de Deus. Jamais. Porque todas as vezes que nós buscamos Deus, querendo ouvir a voz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, algumas vezes Deus fala. Mas muitas vezes Deus quer falar conosco, Deus deseja falar conosco, e nós devemos estar atentos a esse desejo do Senhor. Eu sei que você deseja falar com Deus algumas vezes, se sente necessidade de falar com Deus algumas vezes, principalmente quando você está com problemas, com doenças, etc, 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 mas Deus também tem desejo de falar contigo, Deus tem desejo de falar com você, né? Eu creio que diariamente, eu penso que diariamente, porque esta era a vontade de Deus quando Adão ali vivia com Eva no paraíso. Deus se apresentava a ele todos os dias para falar com ele. E é difícil isso acontecer, irmão, sabe por quê? Porque o homem não tem tempo. Porque o homem, ele se dedica tanto às coisas que são deste mundo. O homem se dedica tanto, né, à solução dos seus problemas. O homem se dedica tanto, se esforça tanto, né, para construir seus projetos e se esquece de que quem ajuda, que quem dá vigor, conforme diz a palavra, o Senhor Deus falou, sou eu, o Senhor, que dou vigor para que vocês possam adquirir as riquezas. É o Senhor Deus que nos dá a sabedoria para nós lidarmos com os nossos problemas. É o Senhor Deus que nos direciona para que os problemas não aconteçam. Mas às vezes as pessoas não têm tempo para ouvir. Não têm tempo para ouvir a voz de Deus dizendo, faça desta forma. Não têm tempo para ouvir a voz de Deus, o meu desejo é que você faça deste jeito. Ou, né, não tem tempo para ouvir o Senhor falando assim, opa, eu estou aqui, eu quero falar contigo, eu quero te dar mais aquilo que talvez você não esteja buscando, eu quero te entregar mais aquilo que eu prometi, eu quero te usar mais do que eu tenho te usado. O homem não tem tempo. Por causa das suas lutas, por causa das suas preocupações, e talvez por isso, né, os problemas sejam maiores do que deveriam ser, e talvez por isso as lutas sejam mais acirradas do que deveriam ser, E talvez por isso as pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus, e quando buscam ouvir a voz de Deus, é um desespero total, porque não conseguem ouvir, ficam que meio que zonzas e perdidas, né? E aí o Senhor Deus fica olhando, né? E talvez fale, né? Quando eu queria falar, você não quis ouvir, agora você fala, e por que eu tenho que responder? Então nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecem a Cristo, e você ouviu aqui o apóstolo Paulo dizendo à igreja: Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Eu vou repetir esse trechinho. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela precisa entender a voz de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa olhar para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e entender aquilo que Ele fala, e entender os propósitos dEle, e entender que Deus não mudou nada, entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, é o mesmo, o coração dEle não mudou, e tudo aquilo, os anseios de Deus, quando Ele falou ao povo: sede santos porque eu sou santo, quando Ele falou: quero que vocês me amem, o meu desejo é que vocês me amem, e amem acima de qualquer coisa. Eu desejo que vocês dependam de mim, e que vocês me busquem, e que vocês não se prostrem perante outros deuses. E é interessante, irmãos, teve uma oportunidade, a gente olha para a Bíblia assim, e a gente fala assim: puxa, como a Bíblia é maravilhosa, né? Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a falar: puxa, mas como a Bíblia é maravilhosa, como Deus ensina, como Deus fala, e Deus não tem, e Deus, Ele sabe, né, como Ele é justo, fiel, e Ele julga corretamente, Ele sabe como mostrar os erros do homem e os acertos do homem na própria Bíblia. Teve uma oportunidade que Paulo, ele estava ali ministrando a uma igreja, e Pedro também estava ali. Se não me engano, em Antioquia, uma cidade chamada Antioquia. E Pedro era um homem mais duro. Pedro era chucro, né? Um homem chucro. Era um homem assim difícil, um gênio difícil, né? Ele era judeu e um homem assim que zelava por aquilo que ele entendia que era correto, e muitas vezes ele demorava para compreender a verdadeira mensagem de Deus. Tanto é que Jesus, né, ele teve uma experiência com Jesus Cristo quando negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, sendo que ele tinha dito a Jesus que não jamais o abandonaria, daria a vida dele por Jesus. E Pedro estava em Antioquia, e vocês sabem muito bem que Paulo foi o homem usado por Deus para pregar a palavra de Deus aos não-judeus. E Paulo estava lá em Antioquia, e a Bíblia diz que Pedro comia com os gentios, Pedro comia com aqueles que não eram judeus, Pedro estava ali em comunhão com aqueles homens, e aí de repente diz que chegaram ali homens vindo de Jerusalém, e homens que zelavam pela circuncisão, ou seja, pregavam ali o judaísmo de forma plena. E o que aconteceu com Pedro? Pedro, vendo que chegou ali os outros judeus, começou a se afastar e começou ali a segregar aqueles gentios, e começou ali a agir de outra forma, e começou ali, né, a vir com outro espírito. E a Bíblia diz que Paulo observou isso e chamou Pedro e falou publicamente a ele que ele estava agindo de forma hipócrita. Que ele estava agindo de forma hipócrita, porque como antes dos judeus aparecerem ali, ele estava ali comendo com os gentios e pregando a palavra com os gentios, chegaram os judeus e ele se afastou, como ali querendo demonstrar que ele era um homem separado, porque os judeus achavam que eles não poderiam comer com os outros ímpios, com as pessoas que eram ímpias, não judeus. E Paulo condenou publicamente Pedro e mostrou a ele, né, que ele estava equivocado, porque Jesus era o Senhor e Jesus havia proclamado ali a palavra a todos os povos, a todas as nações. Eu lembro desse texto bíblico e quantas vezes, né, o crente ele age da mesma forma que Pedro agia, por conta ali da sua falta de sabedoria ainda. Quantos crentes são crentes que estão se transformando, dependendo do ambiente que eles estejam, ou dependendo das circunstâncias que eles vivem, né? Se eu estou no meu trabalho, né, eu não sou crente. Se eu estou na igreja, eu sou um super crente. Se eu estou na minha casa, eu não sou nada, não sou crente, eu não sou crente e sou crente ao mesmo tempo. Quantas pessoas se adaptam e se transformam como Pedro ali, né, de forma demoníaca, estava ali agindo no meio daqueles que Deus escolheu para que pudessem ali um dia ser chamados de filhos de Deus. E quantas vezes as pessoas têm vergonha de falar de atitudes, ou as pessoas têm vergonha de falar, olha, eu não bebo, de falar assim, não, eu não posso fazer isso, porque isso Deus não permite, olha, eu não posso fazer de tal forma porque Deus não permite. E quantas pessoas estão deixando de lado e se adaptando ao meio ambiente das suas vidas e consequentemente pecando e agindo de forma hipócrita em relação àquilo que Deus estava estabelecendo, em relação àquilo que Deus, né, deseja que nós sejamos, como Deus deseja que nós sejamos. Pessoas que são constantes nos seus pensamentos, nas suas palavras, em relação a Ele. Se Jesus morreu por você, você deve a sua vida a Ele. E se você deve a sua vida a Ele, você deve honrá-lo com a sua vida. Não, obviamente, tirando a sua vida, porque Deus é o dono da vida, mas devemos honrar Jesus por causa das atitudes dEle, por causa do livramento que Ele nos deu, por causa, né, da restituição que Ele nos colocou diante de Deus, honrando a Ele com as nossas palavras, com as nossas atitudes, honrando a Ele, né, com o nosso coração, entregando a Ele verdadeiramente o nosso coração, como Deus sempre desejou. O desejo de Deus prevalece, prevaleceu e ainda existe. O Deus, as palavras que Deus disse no passado, são as palavras, né, que estão vivas hoje para nós vivermos, para vivermos aquilo que Deus estabeleceu, né? E existia uma contenda também entre Pedro e Paulo, porque Paulo pregava ali o sacrifício de Jesus como aquilo que era importante para as nossas vidas, e Pedro pregava a obediência à lei, e nós devemos entender que a lei existiu para que nós não fôssemos condenados também, mas a partir de Jesus, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, se nós não seguirmos a Jesus, nós seremos condenados pela própria lei que nós queremos seguir. Porque Jesus é o Redentor. Porque Jesus é aquele que faz com que as nossas vidas sejam puras diante de Deus. A lei é dura. A lei de Moisés era dura, severa, né? Difícil de se cumprir na sua totalidade. Jesus veio para que, né, pudéssemos não viver para nós mesmos, mas vivermos para Ele. Vivermos para Ele. Que é um privilégio, irmãos. Que é um privilégio. Eu vou dizer algo para você. Enquanto você estiver envolvido nos seus problemas, nos seus projetos, buscando com as suas forças ou com o seu entendimento resolver as suas questões, você terá muita dificuldade nisso e viverá, conforme eu tenho dito aqui durante anos nesta igreja, você viverá da pura misericórdia de Deus E você não viverá do poder de Deus, porque o poder de Deus se revela a nós diariamente através daquilo que Ele fala e da nossa obediência a Ele. Se você depende de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, e você precisa ouvir a voz de Deus, e você busca isso. E você dá um espaço para que Deus possa se revelar a você, falando a você aquilo que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir ou deseja ouvir. Porque muitas vezes você não vai saber que você precisa ouvir. Talvez você fale assim, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso resolver tal questão. Isso você sabe que você precisa ouvir, mas tem coisas que você precisa ouvir que você não sabe que você precisa ouvir. Um alerta de Deus. Quantas vezes o Senhor Deus vem e fala, olha, o caminho é esse, quero que você faça isso, faça aquilo. Quantas vezes, irmãos amados, Deus anseia livrar o seu povo de coisas ruins e as pessoas estão surdas cuidando dos seus problemas. As pessoas estão surdas querendo resolver as coisas que estão ao seu redor. As pessoas estão surdas buscando o quê? Buscando algo que se corromperá neste mundo. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Eu quero que você esteja atento à palavra de Deus. Eu não quero que você esteja atento à minha voz, aos meus exemplos. Eu quero que você esteja atento à palavra de Deus. Porque se você ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, você não errará. O problema é que as pessoas não compreendem. Quando Deus fala, você morreu, Jesus morreu por você, para que você viva para Ele. Porque Ele deu a sua vida por nós. As pessoas não compreendem que é necessário isso. E continuam querendo viver a sua própria vida nesse mundo. Como é interessante, né? A diaconisa Dona Eunice ministrou sobre a corda. Eu vi também esse pregador, não lembro agora, faz tempo que eu vi. Mas imagina se os anos da sua vida fossem, né, um centímetro. Um ano da sua vida fosse um centímetro. E você pudesse ver a sua vida realmente usando o exemplo aí de uma corda. Se encontrar, eu creio que 80 centímetros, 90 centímetros, um metro de corda, onde você viria a sua vida, e quilômetros de corda que seriam a sua vida fora deste mundo. Eu vou usar um termo que a Bíblia usa, quilômetros de corda, que seria a sua vida fora da carne, fora do seu corpo. E as pessoas insistem em querer viver os 90 centímetros, e as pessoas insistem, estão insistindo em querer viver ali o mínimo, em querer viver aquilo que vai acabar rapidamente, em querer viver aquilo que terá um fim, que se acabará em determinado momento. As pessoas estão insistindo, cegas espiritualmente, a viverem o dia de hoje, a viverem os problemas, a viverem os projetos, a viverem ali, né, o dia a dia. As pessoas estão envolvidas no seu dia a dia, se esquecendo que o dono do dia é Deus, se esqueceram que o dono de todas as coisas é Deus. E nós não podemos nos deixar Ele de lado. Paulo falou em Gálatas, né? Para o povo da Galácia, para os Gálatas. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que será que ele quis dizer com isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É algo muito profundo, lindo, é um texto bíblico maravilhoso. Eu creio que todos aqui gostariam de falar esse trecho bíblico, né, demonstrando aquilo que é a sua vida para Deus. E viver Cristo, dizer que Cristo vive dentro de nós. significa que nós estamos praticando as atitudes de Cristo. Significa que nós estamos agindo como Cristo agiu. E nós estamos tendo os valores que Ele teve nesse mundo. E nós estamos o quê? Entregando a Deus aquilo que Jesus também entregou. Fidelidade, independentemente dos problemas. Jesus tinha muitos problemas, não tinha? Tinha, né? Só de mim aqui, ele devia ter lá uns pesos muito grandes nas costas dele lá de pecado. Né? Jesus tinha muitos problemas. Tinha o pecado de toda a humanidade sobre a vida dele. Tinha a maldição dada pelo seu Pai, Deus, ao homem. Jesus, ele foi perseguido por aqueles que deveriam estar ali exaltando o Filho de Deus, porque deveriam entender que ele era o Filho de Deus por causa das palavras e dos sinais, como foi Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, era um homem religioso, e Nicodemos ouviu as palavras de Jesus, viu os sinais de Jesus e foi escondido procurar Jesus e falou assim: olha, ninguém que fala como o Senhor e ninguém que faz os sinais que o Senhor faz pode não ser enviado de Deus. Nicodemos entendeu os sinais. Os outros sacerdotes, eles procuravam manter ali o seu status, o poder que eles tinham, em detrimento daquilo que Deus estava mostrando ali naquele lugar. Tanto é, irmãos, que os sacerdotes, eles usavam... Se você for ler os evangelhos, leia os evangelhos, são quatro livros, os evangelhos de Jesus, você vai compreender ali exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo, por que aconteceu com Jesus, e você vai ver os sacerdotes dizendo assim: nós temos que matar este homem, porque se nós não matarmos este homem, né, os romanos virão e nos destituirão dos nossos cargos. Sacerdotes, pessoas que deveriam estar ali vendo a revelação de Jesus e se curvando diante dele e sendo os primeiros ali a chamarem o povo de Israel e dizer: ele é o Cristo. E dizer: ele é o prometido em todos os livros da Bíblia. Ele é aquele que Deus falou desde o princípio. Ele é aquele que Deus determinou que viria para nos salvar. Ele é aquele, o prometido de Deus, o enviado de Deus, né, o ungido de Deus. É conforme, né, o próprio nome diz, né, Cristo ungido, Messias ungido. Esses não. E negaram aquilo que Jesus era. Eu não consigo deixar de entender que você precisa deixar Jesus viver em você. Eu não consigo acreditar numa igreja verdadeira, numa igreja verdadeira aonde Jesus não viva nas pessoas. Aonde Jesus não seja o objeto, o objetivo principal, melhor. O objetivo principal da vida. Eu não consigo encontrar ou idealizar uma igreja onde as pessoas não entendam que tem que falar e tem que entender que Jesus é o Senhor e tem que um dia poder dizer: já não vivo eu, a minha vida pouco importa, o meu coração pouco importa, a minha mente pouco importa, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Jesus vive em mim. Eu não consigo acreditar numa igreja que não possa dizer essas palavras um dia. Porque senão não serão igreja. Serão aquilo que Jesus falou um dia. O joio. O joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. O joio, que é parecido com o trigo, mas é uma mentira. Joio é uma plantinha que parece muito trigo, né? Só que não tem fruto. não serve para nada, não tem fruto. O trigo não, o trigo tem fruto. O joio não tem fruto, não serve para nada, é praga. Tem muitos que não estão servindo para nada. Tem muitos que serão lançados no fogo ardente, onde queimarão de forma perpétua. Tem muitos, irmãos amados, que estão vivendo uma vida de ilusões, que estão vivendo, né, os 90 centímetros da corda e querem viver os 90 centímetros da corda, não se importam, não se importa, não se importa. O meu dia, eu me importo com o dia de hoje, o dia de amanhã, eu estou planejando e estou lutando para alcançar, eu me importo com os 90 centímetros da corda. Esse é o meu objetivo, viver neste mundo, dali para viver os 90 centímetros da corda. Mal sabe a pessoa que os 90 centímetros podem ser 10 centímetros, pode ser 20 centímetros, pode ser 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Não vão viver nem os 90. Tem vida curta. Tem vida curta. Né? Ainda mais aqueles que conhecem ao Senhor. Como é que nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Como é que nós vamos conseguir ter esta comunhão que Deus deseja que o homem tenha com Ele? Aliás, que Deus deseja que o homem tenha com Ele. Como é que nós vamos atingir esse objetivo? Como é que nós vamos um dia poder dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Como isso pode acontecer, irmãos? E olha, para a pessoa dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ela precisa estar cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Ela precisa estar cheia do óleo de Deus. Ela precisa estar transbordando para ela poder dizer, olha, Jesus está habitando em mim, Jesus está falando através de mim, Jesus está falando, está fazendo obras através de mim. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não tem como a tua alma estar falando mais alto do que o teu Espírito e você dizer essas palavras, a não ser que sejam mentiras, né? A não ser que sejam mentiras. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus como, irmãos? Nos separando para Deus. Nos santificando. Nos consagrando. Devemos buscar a presença do Deus Altíssimo. Devemos estar ali cultivando as coisas que são de Deus na nossa vida. Devemos estar ali exalando o perfume de Deus no nosso dia a dia. Hoje pela manhã foi muito interessante. Eu quase não vim na reunião de oração porque eu estou meio gripado. Eu acordei de manhã meio, tudo congestionado assim. Eu acho que eu estava até com um pouco de febre, assim, bem pouquinho, né? Mas estado febril, né? Aí a Rosana levantou, eu acordei assim. Aí eu falei, acho que eu não vou hoje, não, porque eu vou cansar, né? Vou me guardar para o culto à noite, né? Aí eu me lembrei, né? Hoje é carnaval. Né? Hoje é carnaval, você precisa se santificar, né? Você tem ministrado sobre o carnaval e a santificação, você precisa se santificar. Aí eu peguei, levantei e vim para a igreja. Aí chegando aqui, irmãos, sentei ali no fundo e comecei a orar ao Senhor. Nos primeiros 30 segundos da oração, eu já senti o grande poder de Deus neste lugar. É, nos 30 primeiros segundos da oração, eu já senti o Espírito Santo de Deus sabe, se movendo e se movendo e se movendo. E depois a oração continuou e as pessoas se envolvendo também, e o Espírito Santo de Deus envolvendo as pessoas que estavam aqui. E eu dou glórias a Deus porque tinha bastante pessoas hoje também na reunião de oração, e o Espírito Santo de Deus tomando a igreja. Chegou um momento que eu vim orar aqui. Eu gosto muito de orar no altar. Sempre gostei, em todas as igrejas que eu dirigi, sempre gostei de orar no altar de Deus. E Deus me falou de forma efetiva e plena que a presença dele é o grande fundamento da igreja. E a igreja precisa da presença dele. E não é a presença uma vez a cada mês, durante a Santa Ceia, não. É a presença dele em todas as reuniões. Reunião de departamento, no culto, na oração. Nós precisamos da presença do Senhor. Precisamos buscar e encontrar. Precisamos buscar e sentir. Precisamos buscar e sermos ali alicerçados e renovados pela presença dele. Precisamos estar na presença de Deus. Você vai se santificar quando a presença de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, te constranger para que você seja uma pessoa melhor. Você olha a santidade de Deus, você olha a presença de Deus e você observa a luz dele refletindo em você e você fala assim: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, porque o Senhor Deus me constrange, a presença dele me constrange, porque a santidade dele me constrange. E nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus está vivo e a palavra dele reina. E que a palavra dele não é mentira, é verdade, você tem que segui-la independentemente da tua vontade. Quando você olha esses textos bíblicos que nós lemos aqui, de tão profundas que são, é impossível o ser humano que é cristão, verdadeiro cristão, não falar assim: a minha vida precisa mudar, a minha vida precisa mudar, eu preciso olhar para os meus valores, eu preciso olhar para a minha vida e entender quais são os verdadeiros valores que eu tenho que seguir neste mundo para que a minha vida seja uma vida abençoada, para que a minha família seja uma família abençoada, para que as coisas de Deus se manifestem cada vez mais. Às vezes, eu olho as crianças da igreja. Hoje, cheguei ali, normalmente eu faço meu pit stop ali, para dar uma descansada antes de entrar na igreja. Eu entro e tal, fico uns minutinhos ali. Aí estava vendo a Sofia brincando ali, né? Outro dia, eu estava olhando o Vicenzo brincando, né? E as outras crianças também. E às vezes, assim, muito comum, quando eu vejo uma criança brincando, eu lembro dos meus filhos, né, que já estão grandes. E eu começo a olhar para essas crianças e até sai do meu coração um clamor, muitas vezes, porque... Irmãos amados, o mundo vai tentar roubar a sua criança. O mundo vai tentar roubar a sua criança. E o mundo, irmãos, o mundo é a maior parte do tempo delas. É a escola, depois vem o trabalho. As crianças, elas passarão a maior parte do seu tempo se envolvendo com pessoas que não têm nada a oferecer a elas. Não têm nada a oferecer a elas. Muito pelo contrário. Querem afastar a sua criança de Deus. Seu filho de Deus. E se você E se você for uma pessoa inconstante, e se você for uma pessoa infiel, e se você for uma pessoa que não ensina o verdadeiro caráter cristão, e se você for uma pessoa que não consegue transmitir ao seu filho a estrutura, né, de uma pessoa que tem Deus verdadeiramente no coração, ela vai ser roubada. Porque é muito forte. É muito forte aquilo que o mundo está fazendo hoje. É muito forte aquilo que Satanás está fazendo no mundo. E às vezes, os pais deixam até de orar pela vida espiritual do seu filho. Os pais, às vezes, deixam de ensinar os seus filhos que servir a Deus é necessário. Os pais deixam de ensinar os seus filhos que eles devem ser, né, que eles devem ter ministério, que eles devem ser usados na igreja, que eles devem ser usados na igreja, né, que eles devem ser instrumentos de Deus na igreja, começando na igreja, que Deus os colocou, que eles devem, né, ser pessoas que conhecem a palavra de Deus e que pregam essa palavra com ministério. As pessoas, elas estão se esquecendo que se nós não estivermos na presença de Deus, nós vamos estar na presença do diabo. E que Satanás, ele é astuto o suficiente para fazer as coisas de forma que você não compreenda que estão acontecendo, mas que na verdade estão acontecendo. E quantas vezes, irmãos amados, nós temos percebido, sabe, cada vez mais os jovens se afastando de Deus, os jovens não tendo uma vida espiritual sadia, os jovens não tendo, né, entendimento daquilo que é Deus e a importância daquilo que é o Senhor, e consequentemente esses jovens poderão, né, ser bandidos, poderão ser drogados, poderão ser pessoas corruptas, poderão ser pessoas que valorizarão os 90 centímetros da corda e deixarão o resto das suas vidas para viverem no inferno. O mundo não é como o mundo que eu vivi quando criança, né? O mundo hoje é um mundo diferente daquilo que era quando eu era criança, que eu jogava pião na rua, né? Que eu jogava bolinha de gude. É diferente. Os valores são diferentes. Né? As crianças estão sendo ensinadas desde crianças a serem pecadoras, a se afastarem de Deus, a praticarem sexo, a serem espertas. E não é fácil, irmãos. Não é com uma oração de 15 minutos que você vai evitar o roubo na sua vida. Não é com uma postura aquela assim, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Não é assim que você vai convencer. E nós devemos compreender isso. Devemos compreender que a nossa luta, ela é constante. E que o maior exemplo da sua casa é o sacerdote do lar. O maior exemplo da sua casa é a auxiliadora, é a mulher que demonstra sabedoria, a conselheira, que não puxa para as trevas, mas puxa para o lado de Deus, e o homem é aquele que tem no seu coração um entendimento da necessidade de Cristo viver em nós. Nós temos que estar atentos, irmãos. Os dias maus estão chegando, né? Os dias terríveis estão chegando. Quando os nossos filhos são crianças, nós dominamos. Mas quando os nossos filhos crescem, eles têm que se lembrar daquilo que você ministrou, eles têm que lembrar do exemplo que você foi, eles têm que se lembrar da necessidade de servir a Deus e depender de Deus, eles têm que se lembrar que Deus é tudo, que Deus é o nosso, né, maior bem neste mundo, eles têm que se lembrar. Eles têm que se lembrar que o Senhor é aquele que dirige todas as coisas. Eles têm que se lembrar que nós devemos valorizar as coisas que são de Deus. Eles têm que se lembrar do teu exemplo. Eles têm que se lembrar que um dia ele viu algo diferente na sua vida. E aí a palavra de Deus vai se cumprir, né? Ensina o caminho, né? Que teu filho deve andar, que a criança deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. Seja atento para que as coisas que são de Deus, elas sigam na sua vida por muitas gerações. E você seja um grande exemplo. Você seja um homem ungido, uma mulher ungida por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E que sabe os valores de Deus e segue esses valores acima de qualquer coisa. Quando você ouvir a voz de Deus durante a sua oração, de forma muito fácil, eu creio que está na hora de você dizer: já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E não se esqueça, conforme Jesus falou, qual de nós, né, com as nossas preocupações, poderia acrescentar um centímetro na nossa altura? Deus, se Deus é o dono da sua vida, Ele vai cuidar da sua vida. Entregue a Ele o espaço que Ele deseja, o tempo que Ele deseja. Entregue a Ele o teu coração. E você viverá bem neste mundo. E a tua família será uma família abençoada. Abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Nós vamos buscar o poder de Deus agora, irmãos. Talvez você não tenha gostado muito dessa mensagem, mas, né, eu já aprendi, irmãos amados, que tudo aquilo que nós pensamos e queremos falar, muitas vezes são transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu tinha planejado uma mensagem completamente diferente dessa, no mesmo texto bíblico. Mas eu creio que Deus, Ele fala. Eu creio que Deus, Ele orienta, conforme diz a própria palavra do Senhor. Qual é o pai que não repreende o seu filho? E o Senhor fala, né, que Deus repreende a todos aqueles que Ele ama, a todos aqueles que Ele ama. Ele repreende e ensina a todos aqueles que Ele ama. Deus deseja que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor neste mundo. Deus deseja que você tenha experiências com Ele, contato com Ele. Deus deseja que você valorize as coisas que são dEle e deixe de viver o seu dia a dia, deixe de viver ali os seus problemas, deixe de viver aquilo que está te atrapalhando espiritualmente, sabe? O homem não vai encontrar Deus. Não vai encontrar Deus se o homem não se preparar para encontrar Deus. O homem não vai encontrar Deus se o homem não se santificar, não vai encontrar Deus. É balela, você não vai. Se você pensa que está ouvindo a voz de Deus, se você não está se santificando, você esquece, você não está ouvindo a voz de... Você pode estar ouvindo qualquer voz, menos a de Deus. É balela. O homem está se enganando. Está vivendo ilusões, mentiras, e está achando que está tudo bem, quando na verdade está tudo ruim, está tudo muito mal. Quando Deus desceu no Monte Sinai para falar com Moisés, Ele deu algumas instruções. Ele falou assim: Moisés, eu vou descer sobre o Monte Sinai. Você desce deste monte e você vai lá falar para o meu povo, para o povo que você guia, para eles lavarem as suas vestes, purificarem, se purificarem através dos rituais de purificação, não praticarem sexo, porque eu vou descer no Monte Sinai. E eles têm que estar purificados. E eles não poderão passar de um perímetro, porque se um chegar perto desse perímetro e ultrapassar, será morto instantaneamente. Então aviso o meu povo que eles não podem passar daquele perímetro, daquela marca. Aí Moisés desceu e falou para o povo, resumindo tudo, santificai-vos. Santificai-vos porque o Senhor Deus vai descer do monte e vai falar conosco. E aí, Moisés subiu no monte de novo. Deu todas as instruções para o povo. Subiu no monte. E Deus falou para ele assim. Moisés, desce no monte. Desce do monte de novo. E avisa o meu povo. Avisa o meu povo. Se não se santificarem, e se alguém passar do perímetro que eu tenho determinado, morrerá instantaneamente. E Moisés falou, mas Senhor, eu já falei. Desce de novo e fala ao meu povo. E Moisés, 80 anos de idade, com o bordão dele, desceu e falou de novo ao povo. E a Bíblia diz que Deus desceu no monte. E desceu como um fogo e o monte fumegava. E quando Deus desceu no monte Sinai, o monte disse que tremia. Todo monte tremia, 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 tremia. E Moisés, depois, né, quando chegou lá no livro de Deuteronômio, que depois de 40 anos contou essa história de novo ao povo de Israel, porque quem entrou na terra prometida tinha, era criança e foram os que nasceram no deserto, não viveram todas as coisas que são de Deus. E ele foi falar de tudo aquilo que tinha acontecido e ele falou assim, eu fiquei com muito medo, eu fiquei apavorado. E Deus falou com Moisés, e deu as leis, deu os 10 mandamentos, se revelou a Moisés. Esse é o mesmo Deus, que deseja ter novas experiências com você. Esse é o mesmo Deus, que deseja se apresentar a você para revelar coisas fortes, coisas que você não conhece ainda. Só que o Deus deseja que você seja uma pessoa que esteja preparada para isso. Senão não vai adiantar nada, porque você não vai ouvir e pode morrer. Deus deseja que você conheça-o, mas você não pode adentrar os limites que Deus estabeleceu. Moisés pôde entrar, depois mandou chamar Arão. Eu não sei o limite que Deus tem estabelecido para você. Mas eu creio que a vontade de Deus é que não haja o limite. Que não haja o limite para que você entre na presença dEle. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais próximo, mais revelações e mais poder se manifestarão na sua vida. Quanto mais perto, mais você será usado por Deus. Mais você entenderá Deus. Mais o Senhor Deus colocará sobre a sua vida o seu poder. E eu creio que isso é importante para você, como é importante para mim. Eu como servo de Deus. Eu como servo de Deus, viver a superficialidade de Deus, viver as mentiras que o diabo coloca no mundo é muito fácil, é simples demais. Para mim seria muito fácil, né? Falar um monte de bobagem, te motivar a fazer um monte de bobagem, mentir para você. Para mim seria muito fácil fazer tudo isso, mas de que me valeria isso? De que me valeria ministrar à igreja algo que não vem de Deus? Seria algo insano, seria uma loucura que me valeria fazer a obra de Deus sem a unção de Deus? que diz que me valeria fazer a voz de Deus se eu não ouço a voz do Senhor, se eu não sei o que eu devo fazer, se eu não sei como eu devo agir, né? De que me valeria, né? O Senhor Deus estabelecer algo na minha vida, sendo que este algo não existe. Por isso, eu dependo de Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Principalmente para dirigir a igreja do Senhor, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Se eu não ouvir a voz de Deus, como eu farei a obra do Senhor? Se eu não ouvir a voz do Senhor, como é que eu decidirei as coisas? Se eu não ouvir a voz de Deus, como é que eu vou orientar uma pessoa que está atribulada, aflita, necessitada? Se eu não ouvir a voz de Deus, como é que eu vou dizer a verdade para as pessoas? Se eu não sei aquilo que é mentira? Se eu não conheço a verdade, eu não sei o que é mentira. Abra os seus olhos. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração para Deus. Que Deus quer te abençoar e te dar mais experiências. Ter mais experiências contigo. Vem aqui à frente, vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.
Senhor.